A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. Hoje vamos falar sobre o estudo intitulado Efeitos do tratamento tópico com euterpiolerácea no reparo tendíneo em modelo murino. O trabalho é do grupo de pesquisa Reparo e Função do Sistema Neuromúsculo Esquelético, coordenado pela professora Suelen Moraes. O objetivo do estudo é desenvolver um gel com extrato de açaí para uso tópico em tratamento de uma lesão músculo-esquelética, que é a tendinopatia do calcâneo. Além disso, a pesquisa analisa se os sintomas inflamatórios diminuem com o uso do gel. Para conhecer mais sobre esse trabalho, vamos conversar hoje com a estudante de graduação em fisioterapia e bolsista PIBIC, a Marcela Monteiro, que está aqui no estúdio hoje com a gente. Marcela, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar com a gente, explicar para os nossos ouvintes, compartilhar conhecimento sobre a tua pesquisa.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui contigo. E é um prazer também trazer, né, esses conhecimentos, compartilhar com vocês esses conhecimentos sobre essa nossa pesquisa.
Marcela, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo justamente com você explicando para os nossos ouvintes o título da pesquisa, de forma bem simplificada, o significado disso, né? O que está por trás desse nome extenso e difícil, aparentemente? Efeitos do tratamento tópico com euterpiolerácea no reparo tendíneo em modelo murino. Qual o significado disso tudo, Marcela?
Então, resumindo, né, e simplificando esse título, a nossa pesquisa, ela tem o objetivo, né, de utilizar, de fabricar, né, produzir um gel de açaí. A euterpiolerácea, ela é o nome científico do açaí, nosso tão popular açaí, né, que a gente ama. E o objetivo da nossa pesquisa é produzir esse gel para aplicar topicamente. O que seria aplicar topicamente? Seria passar na pele de uma forma não invasiva, né? Como a gente passa alguma pomada, né? Quando a gente tem alguma lesão. E utilizando um modelo de lesão da tendinopatia do calcâneo. O que é essa tendinopatia do calcâneo? Algum entorse que a gente tem no nosso tornozelo, quando a gente tá lá descendo uma escada, ou o que acontece muito com jogadores de futebol também, né? E esse é o objetivo da pesquisa. Resumindo esse título tão grande, utilizar, identificar, né, se esse gel, esse composto de açaí, ele tem alguma influência na lesão da tendinopatia do calcâneo. E o modelo murino é o modelo experimental que a gente usa, né, que é utilizado animais, ratos, que é muito utilizado na literatura internacional. Simplificando, é isso.
Muito bem, Marcela, agora sim, todo mundo tá entendendo o título da pesquisa da Marcela, né? Efeitos do tratamento tópico com euterpiolerácea no reparo tendíneo em modelo murino. Então, euterpiolerácea, bom saber que é o nome científico do açaí, do
nosso tão famoso, né? Tão amado açaí.
E gostoso açaí. Então, pra gente continuar então, Marcela, o objetivo da pesquisa, como você já falou, é atenuar, né? Descobrir, vocês estão tentando identificar se esse gel de açaí, se ele diminui os sintomas inflamatórios nas lesões musculoesqueléticas. E aí, especialmente no tendão de calcâneo.
Exatamente, porque, assim, hoje na literatura, existem comprovações de que o açaí, de que esse gel de açaí, ele é eficaz nos efeitos anti-inflamatórios, de redução de inflamação, redução de dor, né? Só que ainda não existiam comprovações na literatura, pesquisas na literatura, que identificavam esse uso do açaí, esse uso desse gel de açaí, desse composto, em lesões musculoesqueléticas, né? Em lesões que envolvam músculo e osso, nesse nosso tecido aí, né? Nesses nossos tecidos de músculo e osso. E o objetivo dessa pesquisa foi identificar justamente isso. E a gente se utilizou de uma lesão no tendão calcâneo, no tendão de Aquiles, por ser algo de fácil manejo, né? De quando a gente tá utilizando os animais, manejando os animais, é algo que é de fácil manejo para nós, inclusive porque nós já temos essa pesquisa, essa linha de pesquisa do tendão. Por isso que nós nos utilizamos desse método de lesão.
O tendão de calcâneo, que é uma parte específica do corpo, que é responsável pelo que exatamente, Marcelo?
Ele é responsável por conectar, né, os músculos gastrocnêmio e sóleo ao osso do calcâneo. Essa é a função dos tendões, né? Eles conectam os nossos músculos aos nossos ossos e nos ajudam a conferir essa mobilidade que nós temos nas nossas articulações, né? Nos conferem essa mobilidade e evitam lesões.
Certo, Marcela. E como que surgiu essa ideia de utilizar o açaí nesse experimento, Marcela? E quais são as metodologias, né, que você está trabalhando nessa pesquisa?
Então, a gente já havia trabalhado com açaí. Nosso grupo, ele tem esse histórico de trabalho com açaí. Justamente pelas suas propriedades que reduzem a inflamação, reduzem dor, que já tem comprovações na literatura. Só que o diferencial dessa nossa pesquisa em específico foi que foi utilizado um modelo de aplicação não invasiva, uma aplicação tópica. Porque antes se utilizava com injeções, né? E aí a gente foi desenvolvendo a pesquisa até chegar hoje no que a gente está pesquisando, que é a aplicação tópica, aplicação não invasiva. Aplicação na pele mesmo, acima da pele. Uma pomadinha, assim, como se fosse uma pomadinha mesmo.
Certo. E metodologias, você pode destacar
claro,
pra gente, assim?
Como eu te falei, né, a gente utiliza o modelo experimental em ratos, que é utilizado muito na literatura internacional. A gente dividiu os nossos animais em três grupos. O primeiro grupo é o grupo controle, que a gente precisa desse grupo para ter o controle da pesquisa, né? E aí não tem lesão nenhuma, então ele é o grupo controle. E o outro grupo, que é o grupo placebo. A gente aplicou nele uma solução que não tinha composto adicional nenhum, foi uma solução salina. E um outro grupo que foi o grupo tratado com o gel de açaí propriamente dito, que já havíamos preparado o gel, né, e aplicamos nesse grupo. E a gente fez a cirurgia e a gente aplicou 3 dias até fazer a coleta dos tecidos.
Vocês estão trabalhando com quantos animais ao todo?
Então, nessa primeira pesquisa, né, a gente trabalhou com 9, justamente porque era um estudo piloto. E a gente não pode trabalhar com muitos animais nesse primeiro momento, justamente para que não percamos muitos animais caso o estudo não dê certo, né? A gente precisa ter essa base. Mas futuramente nós vamos pretender... Nós estamos, na verdade, trabalhando nisso, né? De conseguir novos animais, desenvolver novos objetivos para uma nova pesquisa, mas continuando nesse ramo aí.
Isso tudo na faculdade de fisioterapia, né? Nos laboratórios que vocês podem fazer esse trabalho lá dentro da faculdade mesmo.
Sim. O nosso laboratório de origem, na verdade, é o Laboratório de Neurofarmacologia Experimental, que fica aqui no ICB. E a faculdade vinculada é a Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Meus parceiros, né, e a professora Suelen também, nós fazemos parte tanto do ICB quanto da FFTO.
E essa tua pesquisa, Marcela, ela é de trabalho de conclusão de curso ou não? É só uma pesquisa que você realmente te chamou atenção e que você está desenvolvendo durante a graduação mesmo? Ou já está pensando aí no teu trabalho de conclusão de curso com esse trabalho? Como é que é?
Olha, se der pra fazer meu TCC, tá maravilhoso, mas a princípio não, até porque eu tô no terceiro semestre ainda, né? Como eu entrei em 2020, então a pandemia, ela me atrasou um pouquinho, mas quando eu entrei, eu já consegui essa bolsa, consegui a bolsa e consegui levar adiante as pesquisas do nosso grupo, né? E por enquanto, sem TCC, mas com certeza algo a se pensar, porque tivemos resultados muito promissores, né, nessa pesquisa.
Marcela, em termos de inovação, né, falando em resultados promissores, em termos de inovação, quais seriam as vantagens, né, da utilização do gel de açaí em relação a outros fármacos, né, já usados em lesões musculoesqueléticas?
Então, uma das principais inovações seria porque ele é um produto natural. E é um produto natural de fácil manejo. E além de tudo isso, os benefícios que ele traz em relação aos outros fármacos que existem hoje para tratar esse tipo de lesão, seria que ele não traz identificações de prejuízos para o tecido, como outros fármacos trazem e que é comprovado na literatura. Alguns outros fármacos, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, que são muito utilizados, eles trazem prejuízos deletérios para estrutura morfológica, para composição do tendão, por exemplo. Ele vai desgastando, ele vai alterando essas composições morfológicas e como se fosse corroendo, destruindo, né, algumas composições, o que é extremamente prejudicial, né? Porque é um tecido que ele tem muitas demandas biomecânicas justamente porque ele faz essa conexão de músculo e osso. E com esses efeitos deletérios, acaba que traz prejuízos, né? Traz prejuízos para a funcionalidade do tecido.
E o açaí, como é que essa mistura, né, Marcela? É um gel, né? E aí, o açaí, a gente tá acostumado aqui no Pará, né? A comer, a tomar o vinho do açaí, o suco do açaí, eu não sei qual é o certo, se é vinho, se é suco.
Nem eu sei.
Mas e pro gel, o que que vocês aproveitam? Qual é a parte que estão aproveitando que vocês estão trabalhando pra fazer esse gel?
Então, é muito legal falar sobre isso, porque muitos amigos brincam, né? Ah, vou pegar um açaí e passar no meu corpo. Muitos brincam comigo sobre isso. Mas não é assim, na verdade, né? O que acontece é... O gel, falando primeiro do gel, ele é um veículo que a gente vai usar pra servir de veículo mesmo pra ser utilizado. Esse gel, ele é um gel comercial, que é vendido. Ele é um gel comercial normal. Já o açaí, ele é um pó. É um pó de açaí. Ele é liofilizado. É, ele já passa por todas as alterações químicas que precisa ter passado. E a gente compra mesmo. A gente não tem condições de fabricar, de liofilizar ele por nós mesmos. Ele precisa passar por processos industriais. Tanto que é até triste, né, falar isso, porque a gente compra eles, né?
O pó já.
A gente compra o pó. A gente compra o pó.
Já compra o açaí em pó.
Compra o açaí em pó.
Pra fazer o experimento.
E é de uma empresa americana. E é triste, né? Porque é algo que tem aqui, é nosso, né? É nosso, é da nossa região. Tem aqui na nossa floresta, mas a gente... Infelizmente, não tem empresas aqui que
façam esse processo.
Que façam esse processo, que trabalhem com isso, que se utilizem dessa nossa matéria-prima, que a gente tem que comprar, né? A gente tem que importar.
Isso aí é um exemplo claro, né, de que nós continuamos exportadores de matéria-prima e consumindo produtos industrializados, né, que é o grande problema que a gente enfrenta hoje no Brasil, na Amazônia, né, Marcela? Então, a gente vai agora para um breve intervalo. Você está ouvindo aqui na Rádio Web UFPA o programa UFPA Pesquisa, que hoje está destacando a pesquisa denominada Os Efeitos do Tratamento com Euterpe Oleracea em Lesão Músculo-Esqueléticas. Na verdade, é tratamento com gel feito de açaí para lesões musculoesqueléticas e especialmente o tendão de Aquiles, né? Isso, Marcela. E quem está explicando esse trabalho para a gente aqui é a estudante Marcela Monteiro. Ela é graduanda de fisioterapia aqui da UFPA e esse trabalho está sendo orientado pela professora Suelen Moraes. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que já já a gente volta com muito mais informação para você.
Você está ouvindo... UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa aqui na Rádio Web UFPA. Hoje o nosso tema é a pesquisa denominada Efeitos do Tratamento com Euterpe Oleracea, o famoso açaí, em lesão musculoesquelética. Quem desenvolve esse estudo é a estudante de fisioterapia Marcela Monteiro, que está sendo orientada pela professora Suelen Moraes. Marcela, então, para a gente continuar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o grupo de pesquisa, né, que você participa, que é coordenado pela professora Suelen, né? E é denominado Reparo e Função do Sistema Neuromusculoesquelético. A sua pesquisa faz parte desse grupo de pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho com a sua participação, qual a importância, né, dos estudantes, você na graduação, já participando de um grupo de pesquisa e já desenvolvendo um trabalho, assim, de fôlego tão importante. Como foi que a pesquisa te atraiu? Qual é a sua relação com a pesquisa?
Então, na verdade, é algo tão importante, assim, a gente ter esse incentivo, sabe? Tão no início da graduação, ou até mesmo no meio, para quem entra no meio, mas é uma coisa que eu tenho reparado tanto, como a nossa faculdade, nossa universidade, na verdade, ela oferece tantas oportunidades, assim, sabe? E eu sou muito grata por ter sido aceita, né, pela professora nesse grupo, nesse projeto, que todo mundo se ajuda, assim, sabe? Nenhum projeto é meu, nenhum projeto é de fulano, não, é todo mundo junto, todo mundo se ajuda. E eu tô aqui mesmo só representando, mas esse estudo foi feito totalmente em conjunto, e é tão importante, né, a gente ter esse fomento, né, no início da graduação, pra gente não chegar lá no final, poxa, o que que eu fiz, né, não tive essa oportunidade, não tive isso, não fiz aquilo, e é muito importante, é tão importante porque a gente vai conhecendo as áreas, né, que a gente gosta, antes de chegar lá no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, gostei muito da pesquisa, né, na verdade eu nunca imaginei, né, lidando com animais, lidando com essas questões de pesquisa. Ixi, a gente tem que aprender a lidar com software de gráfico. É um desafio. É realmente um desafio, até por conta de todos os entraves que a gente tem. Os entraves financeiros, né? Que a gente sabe que existem. Mas cada resultado, assim, é uma vitória. Cada resultado é uma vitória, porque a gente sabe como a gente se dedica para que dê certo. Como a gente pesquisa, como a gente estuda para que uma ideia, uma hipótese dê certo, né? E quando uma dá certo, é realmente uma vitória. E eu sou muito grata, assim, sabe? Eu lembro que quando a professora abriu a vaga, era só uma. E eu fiquei, gente, eu não vou passar, eu tô no primeiro semestre. Por que ela iria querer, né?
Você é bolsista.
Eu sou bolsista. E até o momento era voluntário. Mas eu queria, sabe? Eu queria porque eu gosto muito da área que é neuro, né? Que é uma área que a professora, ela estuda também. E eu lembro que eu até falei sobre isso numa entrevista que eu dei pra o Meninas na Ciência. Que eu tava falando, eu falei, mãe, eu não vou me inscrever porque eu não vou passar. E ela falou assim, minha filha, o não você já tem. né? Por favor, vá atrás do sim. E é algo que meus pais sempre me dizem. E como é importante, né, a gente ter esse incentivo, né? Porque se não fosse por isso, eu nem estaria aqui hoje te dando essa entrevista. Mas realmente é isso, eu acho que eu até me perdi falando.
Né,
é muito apaixonante a gente descobrir. E são tantas oportunidades, assim, que eu vejo hoje. Não só da pesquisa, mas também da extensão que a faculdade nos oferece. E eu acho que é só a gente querer, assim, sabe? Ir atrás e tentar se encontrar em algum lugar, sabe?
E o que te levou pra fisioterapia, Marcela?
Olha, então, pra eu chegar até aqui foi realmente uma loucura. Porque eu não queria fisioterapia. Meu sonho sempre foi psicologia. E eu não passei em psicologia por muito pouco. Por 2 pontos. No ano do meu vestibular. E eu fiquei muito arrasada, porque eu tinha condições de passar, né? Eu não passei por besteira mesmo, 2 pontos. E assim, eu fiquei muito arrasada, mas segui em frente, né? Precisei seguir em frente. E eu sabia que Deus tinha um propósito pra tudo isso, né? Se deu alguma coisa errada, eu sabia que tinha um propósito. Fiquei triste, mas depois fui pro cursinho. E aí, gente, eu comecei a perceber no meio do ano que eu não queria psicologia. Que a pessoa que tinha sonhado aquilo não era mais a mesma. E aí, eu posso dizer que eu surtei.
Imagino.
Porque eu tava tão perto, né? Eu tive anos pra ter essa dúvida. E eu tive a dúvida no meu segundo ano de tentativa, né? E eu tive um surto. Às vezes eu não consegui estudar, porque, sabe, a gente às vezes não consegue estudar, sendo que a gente não vê o final. Tô estudando pra quê? Pra que que eu tô estudando? O que que eu vou colocar lá na universidade? E eu comecei a rezar. A minha solução foi rezar. E eu estudava, rezava, não sabia o que eu queria. As inscrições das universidades abriram e eu não sabia ainda o que eu queria. E aí eu fui pesquisando e a cada vez que eu pesquisava, eu ficava mais em dúvida. E eu entreguei nas mãos de Deus. Na semana, que ia fechar a inscrição da UFPA, eu decidi o que eu queria, que era fisioterapia. E eu não posso te falar uma coisa que seria, eu escolhi fisioterapia porque isso. Porque não fui eu que escolhi. Simplesmente foi uma semente que Deus plantou no meu coração. E eu mergulhei de olhos fechados, porque eu não fazia ideia da profundidade que seria. Mas...
Não te arrependeste.
Não me arrependi.
Isso que importa.
Isso que importa. E pra gente ver como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Na verdade, Ele escreve certo independente das linhas. É a gente que não tem noção dos planos dEle, porque nós somos muito limitados. Não tinha como Deus ficar de fora, né? De tudo que eu tô te falando agora, porque foi muito de Deus eu estar na fisioterapia.
Certo, Marcela. Então, tu te descobriste, né, agora. E é isso mesmo que você vai seguir pra sua vida, né? Tá feliz, ainda bem, né? Apesar de todo o sufoco que você passou antes dessa decisão.
Com certeza.
Deus te ajudou. E atualmente, Marcela, a pesquisa que você desenvolve, né, efeitos do tratamento com euterpia oleracea em lesão musculoesquelética, está em qual fase, assim, de estudo? Qual é a fase que vocês estão agora? Quais os procedimentos que vocês já fizeram e o que, que ainda falta?
Então, como eu te falei, a gente fez esse estudo base e agora a gente pretende desenvolver géis com diferentes concentrações. Um com menos concentrado, de açaí, um com média concentração e um com maior concentração, né, para que a gente consiga entender qual é a melhor concentração para ser utilizada nessa lesão, para diminuir os parâmetros inflamatórios que a gente tem a nível histológico, a nível celular mesmo, olhando microscopicamente, analisando, fazendo essa análise. E para a gente conseguir mais animais, a gente vai desenvolver uma pesquisa mês que vem já, para a gente conseguir mais animais, analisar com mais animais, porque o nosso número de animais, a princípio, foi pouco, foi baixo. Mas estamos seguindo, assim, vamos utilizar a mesma metodologia, só vamos mudar mesmo o número de animais e a concentração do gel. E a gente vai seguindo assim. No momento, ainda não podemos utilizar em humanos.
Sim. Nessa primeira fase de estudo, quais foram os resultados nos animais?
Então, a gente avaliou histologicamente. O que é avaliar histologicamente? A gente avaliou a nível celular. Quando ocorre uma inflamação, vão ocorrer diversos eventos celulares que vai aumentar o número de células, aumentar o número de células inflamatórias, que é para defender o tecido lesado, vai ocorrer maior número de vasos infiltrados, né, sanguíneos, vai ocorrer esse aumento e vai ocorrer uma desordem também no tecido, principalmente no tendão, porque o tendão, ele tem pouquíssimas células e ele é super organizado, tanto que ele é um tecido conjuntivo denso e modelado. Ele é super organizadinho e tem pouquíssimas células. Quando ocorre essa lesão, o que vai acontecer com esse padrão organizacional? Vai aumentar o número de células e ele vai ficar totalmente desorganizado. E o que a gente teve de resultados? Os nossos resultados, o grupo controle, ele ficou normal, né? Foi pra fazer o controle. O grupo, entre o grupo placebo e o grupo tratado com gel de açaí, ocorreu uma diferença. Porque o grupo gel de açaí, ele apresentou um menor número de células e uma maior organização tecidual do que o grupo placebo. Então, isso já é um indício de que esse gel de açaí, ele tem essa capacidade, né, de alterar, de diminuir essa inflamação. E agora a gente precisa fazer, como eu te falei, né, aumentar o número de animais, a gente vai testar em outras concentrações do gel e também fazer testes funcionais, que é muito importante, né, porque pode estar tendo alterações a nível celular, mas a gente precisa ver a funcionalidade do tendão. Se o animal tá andando bem, se o animal do grupo placebo tá andando pior que o grupo açaí. A gente precisa ver se a nível funcional, né, que é o mais importante pra gente, né, porque é o objetivo do tendão, né, se tá sendo cumprido, né, se ele tá suprindo com as suas demandas biomecânicas que ele precisa realizar.
São muitos passos à frente para chegar ao uso em seres humanos, Marcela?
São.
São, né?
São. A gente precisa fazer tudo devagarinho. A gente ainda vai demorar um pouquinho, mas se Deus quiser, um dia a gente chega lá.
E quais são as principais dificuldades, Marcela, para desenvolver essa pesquisa especificamente?
Então, essa pesquisa, além das verbas, né, que a gente sabe que é difícil, a gente às vezes usa verbas próprias mesmo, uma das maiores dificuldades que a gente encontrou foi a Covid, porque as nossas pesquisas se realizaram no meio da pandemia, praticamente. Então, essa foi uma das grandes dificuldades, a gente teve que adaptar muita coisa, muitos testes a gente precisou deixar de fazer, testes funcionais que a gente já queria fazer, mas não pôde por causa do tempo reduzido, por causa de toda a questão da quarentena, né, que a gente não podia sair muito. Então, tivemos essas dificuldades específicas nessa pesquisa, mas agora que já está mais tranquilo, a gente vai dar seguimento para continuar aí esses passos.
Além dos recursos próprios, né, do próprio bolso da pesquisadora, dos estudantes, dos pesquisadores.
Da orientadora.
Você é bolsista, então
sou
recebe...
Sou do PIBIC, exatamente.
Então isso também é o que ajuda, de
com
fato,
certeza,
nessa pesquisa.
Ajuda,
é a bolsa.
Certeza. Com certeza ajuda pra gente poder arcar com os custos de transporte, né, de material. Muitas coisas são, sim, as verbas ajudam, mas tem coisas que às vezes é de verba própria mesmo, da própria orientadora, né, mas é assim.
As dificuldades que, infelizmente, a educação, a pesquisa, sim, a ciência enfrentam nesse país, né?
A universidade pública.
Exatamente. Os retornos são muitos, mas os investimentos, infelizmente, estão cada vez piores, né?
Sim.
Marcela, então, a gente tá chegando aqui no finalzinho da FPA Pesquisa, né? E aí, eu só quero saber agora, assim, tuas perspectivas com essa pesquisa, né? Você já falou que ainda falta muito, são passos lentos para chegar, por exemplo, à produção desse gel para uso humano, né? Mas, assim, quais são as suas perspectivas? O que, que você projeta para o futuro com essa pesquisa ainda em embrião, né? No iniciozinho dela ainda? Como é que você vê a importância disso para o futuro?
Olha, eu espero muito que a gente consiga finalmente utilizar, trazer para o uso humano, até por conta de todos os prejuízos que os fármacos eles possuem, eles levam ao tecido. E não só a nível de lesão do tendão calcâneo, né? Mas a nível de qualquer lesão musculoesquelética. Eu acho que as minhas perspectivas e hoje do grupo é realmente trazer esse produto como inovador no mercado, não digo nem a nível de retorno financeiro, mas a nível de funcionalidade sem prejuízos ao tecido, né? Hoje a gente ainda realmente não pensou em algum retorno financeiro, mas o objetivo hoje está sendo utilizar um composto tão rico para nós, tão utilizado, tão famoso.
Uma matéria-prima, né?
Uma matéria-prima nossa, né? Para utilizar em um tratamento que seria de benefício de todos, né? De toda a comunidade.
E que são lesões frequentes, né?
Com certeza, super frequentes.
A população sofre muito com esse tipo de lesão, né?
Super frequente.
E assim, a questão do açaí, né? Que a gente percebe, como é que foi para você descobrir essa potencialidade do açaí? Além do consumo, né? Que a gente sabe que ele é um alimento poderoso, importante para a cultura paraense, e ele tem tantas outras funções, né?
Foi maravilhoso, assim, né? A gente percebe quantas coisas que existem na natureza e a gente acaba não explorando, né? Não sabendo de tão imenso que é a natureza, né? De tantas possibilidades, tantos benefícios, né? Que cada produto tem. A gente descobriu um, né? Um produto. Mas existem tantos estudos, assim, e hoje eu digo que acho que se for ver na literatura, muitos nos sites de pesquisa, né? Que a gente vê nas bases de dados, quantos produtos naturais são estudados. E às vezes a gente nem se dá conta. Eu não me dava conta antes de estudar. Olha, eu tô estudando um artigo agora que é sobre os benefícios do jambu. tabu, sabe? E é tão rico, é tão legal de a gente ver, né? Como aqui do nosso lado, né? Tem tanta riqueza, não só de culinária, mas medicinal mesmo, né? E isso, é, os nossos indígenas, eles sabem muito, né? Eles sabem tanto, os nossos antepassados também, que sabem muito sobre isso, né? E eles descobrem, e a gente fica, meu Deus, quanta coisa a gente ainda não sabe, né? Quanta coisa ainda precisa ser descoberta.
Na verdade, elas já foram descobertas, né? Só que a gente precisa adentrar para conhecer um pouco mais, né? Esses usos que as populações tradicionais fazem,
né,
há muito tempo desses produtos e que a gente vai descobrindo aos poucos, né, vai conhecendo aos poucos. Marcela, muito obrigada pela tua participação hoje aqui no FPA Pesquisa, tá? Parabéns pela tua iniciativa, pela proatividade, né, por essa paixão que a gente percebe em ti na pesquisa. Muito obrigada por participar hoje aqui na Rádio Web UFPA, tá bom?
Ah, eu que agradeço pelo convite. Quando quiser, se chamar, quando tivermos novidades, vou bater aqui.
Com certeza, a gente vai estar sempre aqui de portas abertas para receber você, a professora Suelen, se quiser vir também, ou os outros pesquisadores, deve ter muitas outras pesquisas na faculdade de fisioterapia, né?
Com certeza.
E aí a gente já sabe o caminho, então vai sugerindo pautas pra gente.
Olha,
lá na
deixar.
Faculdade de fisioterapia, que a gente tá aqui para isso, para divulgar as pesquisas, os projetos de ensino, pesquisa e extensão aqui da Universidade Federal do Pará. Muito obrigada, Marcela.
Eu que agradeço.
E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o FPA Pesquisa de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Lívia Leone. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista. E a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.